Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós vamos falar sobre TEP crônico, que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, uma doença rara e grave. A doença, que não é tratada, pode levar o paciente à morte no prazo de 2 anos e meio, de 2 anos e meio a 3 anos. Recentemente, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, realizou consulta pública para que um novo medicamento para o tratamento do TEP crônico seja disponibilizado no SUS e também pela criação de um protocolo de tratamento da doença, um protocolo referente a este medicamento, né? Pois a doença já tem um protocolo de tratamento atual. Quem conversa comigo hoje no Saúde Sem Complicações é a doutora Adriana Inácio de Pádua. Ela é médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e é também médica da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. A doutora Adriana tem experiência na área de medicina com ênfase em clínica médica com especialidade em pneumologia. Boa tarde, professora Adriana. Seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Adriana, o que é hipertensão pulmonar tromboembólica crônica?
Bom, Mel, é o seguinte, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, como você mesmo disse, é uma condição rara, né, que na grande maioria das vezes ela é uma consequência de um evento embólico prévio onde houve uma resolução ineficaz, né, desse evento inicial de um tromboembolismo pulmonar agudo, tá? Cerca de 4 a 5% dos pacientes que tiveram um tromboembolismo pulmonar agudo podem evoluir com um tromboembolismo pulmonar crônico, né? Que consiste na organização desses trombos na vasculatura do pulmão, né? Levando aí um aumento dessa resistência vascular pulmonar e uma sobrecarga do coração de uma forma em geral, né? Levando a uma sobrecarga cardíaca.
Cardíaca, tá. Doutora Adriana, a senhora pode explicar o que é um protocolo de tratamento para essa doença e qual a importância de se criar um, quando a gente fala aqui, né, que houve uma consulta pública para um protocolo de tratamento?
Na verdade, hoje nós temos um protocolo de tratamento no SUS para o tratamento da hipertensão pulmonar como um todo, onde a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é uma das causas, né? Nós poderíamos dizer que a terceira maior causa de hipertensão pulmonar seria, depois das doenças cardíacas, das doenças do parênquima pulmonar, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é a terceira principal causa de hipertensão pulmonar. Então, hoje nós temos estabelecidos, né, um protocolo pro tratamento do paciente com hipertensão pulmonar. Como é feito isso? Então, esse paciente, né, onde você suspeita, né, pela sintomatologia clínica, o paciente ele pode ser encaminhado para centros de referência do tratamento da hipertensão pulmonar. Aqui em Ribeirão Preto, no HC, nós temos um centro de referência para o tratamento dessa patologia, onde vai ser feita toda essa investigação, né, com exames de diagnóstico para tentar chegar a uma conclusão da causa específica da hipertensão pulmonar, onde a gente poderia identificar esse paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
Hoje, o tratamento em questão, como é feito?
A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, né, teoricamente o tratamento de eleição para esses pacientes seria o tratamento cirúrgico, a tromboendarterectomia, né? Só que nem todo paciente com esse diagnóstico, ele é um candidato possível a essa cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, né? Então, esse paciente tem que ter uma condição clínica que ele consiga realizar esse procedimento e indicações cirúrgicas, né? Depende aí do grau de acometimento dessa circulação pulmonar por esses trombos, de condições hemodinâmicas, né, dessa circulação pulmonar, para a gente ter a indicação dessa cirurgia. Mas é importante ressaltar, né, que o tratamento de eleição para o TEP crônico seria a cirurgia, a tromboendarterectomia, né? O paciente que ele não é candidato ao tratamento cirúrgico, ele poderia se beneficiar com o tratamento clínico, mas a gente tem que deixar aqui claro, né, que essa medicação ela vai melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a sintomatologia, mas é um tratamento, digamos, paliativo, né? Com a cirurgia, em muitos casos, a gente pode obter, assim, a resolução, a gente pode realizar a limpeza dessa circulação pulmonar, levando a uma resolução quase completa, né, desses trombos na circulação pulmonar, e o paciente, digamos, obter a cura, né? É lógico, com acompanhamento, manter a medicação anticoagulante, que provavelmente ele deva ter algum fator de risco que leve a talvez fazer novos eventos tromboembólicos se a gente não fizer esse acompanhamento constante, né? Mas é um paciente que vai ter possibilidades clínicas mais favoráveis. Mas o tratamento clínico, então, é para esse paciente que não seria candidato a esse tratamento cirúrgico.
Tá, e o tratamento clínico, então, ele consiste em quê? Hoje, os medicamentos utilizados, eles funcionam de que forma nesse tratamento?
O tratamento clínico atualmente disponível, nós não temos nenhuma droga hoje disponível no SUS, né, específica para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Por isso que houve essa consulta pública, né, porque existe uma droga atual no mercado, né, que ela... existem estudos mostrando, né, evidências favoráveis à utilização dessa droga nesse grupo de pacientes, que os medicamentos disponíveis para o tratamento da hipertensão pulmonar, em alguns casos, eles acabam sendo utilizados para ter uma melhora clínica, mas, bom, então essa medicação atual do estudo em questão da Conitec, que é o riociguat, é um estimulador da guanilato ciclase, né, que é uma enzima que atua na via do óxido nítrico, que é um importante vasodilatador da circulação pulmonar. Tá? Então, essa medicação ela promoveria, né, a dilatação desses vasos, melhorando aí essa resistência vascular pulmonar, melhorando essa sobrecarga cardíaca e os sintomas, né, de insuficiência cardíaca que o paciente viria apresentar em decorrência disso.
Essa é a forma como o riociguat atua.
Atua, isso.
Ele é um vasodilatador.
É um vasodilatador. Na verdade, todas as medicações para o tratamento da hipertensão pulmonar, elas têm essa ação de vasodilatação dessa circulação pulmonar. Mas essa medicação em específico, o riociguat, foi uma medicação que foi estudada nessa população específica de pacientes e os desfechos foram favoráveis, né? O que foi procurado, né, os desfechos foram favoráveis. Então, é uma medicação que foi aprovada para o tratamento específico da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
Tá. E é importante frisar que isso é um tratamento para aquelas pessoas que não vão à cirurgia por determinados riscos, porque
Sim.
até o momento a indicação
principal seria o tratamento cirúrgico.
Sim. O tratamento cirúrgico.
Seria um tratamento, o tratamento clínico é um tratamento paliativo, né? Assim, ele vai melhorar, lógico, a qualidade de vida do paciente, a sintomatologia, né? Então, por exemplo, se ele sente uma falta de ar muito importante, isso daí provavelmente vai melhorar, a tolerância para o esforço físico também vai melhorar, né? Mas não é um tratamento curativo como a cirurgia, né?
Ele não vai eliminar o trombo.
Não vai eliminar o trombo, isso.
Certo. Doutora Adriana, neste momento, aqueles pacientes que não vão para a cirurgia, porque o risco da cirurgia, no momento, para aquele paciente, talvez seja maior. Como que é feito o tratamento? Hoje não tem um medicamento clínico, então?
Não, hoje nós não temos essa medicação, o riociguat, né? Ela não foi aprovada para o tratamento atual ainda, né? Nós estamos aí após essa... Vamos ver se a gente vai conseguir incluir essa medicação como padronização oficial aí para esse tratamento. Então, atualmente, esses pacientes, eles são acompanhados, né? Eles utilizam medicações anticoagulantes para prevenção da formação de novos trombos, né? E em alguns pacientes onde a sintomatologia é muito importante, a gente pode utilizar medicações vasodilatadoras ou outras que existem nesse protocolo, né, para tentar melhorar a sintomatologia desses pacientes.
No protocolo atual, né?
Isso. Uhum.
Doutora Adriana, qual paciente é mais suscetível a ter essa doença, o TEP crônico?
Como eu disse inicialmente, né, normalmente é um paciente que teve um evento agudo, um tromboembolismo pulmonar agudo, onde não houve uma resolução eficaz desse trombo. Então, ele teve um acometimento de uma grande parte da circulação pulmonar, né, no evento inicial, no evento agudo, né, e essa resolução, ela não foi completa, porque o teu organismo, ele vai tentar, né, a partir do momento que é feito o diagnóstico, a gente inicia essa medicação anticoagulante no evento agudo, né, o seu organismo vai tentar reorganizar esse trombo, né, reabsorver, e isso, num período que varia, né, entre 3 meses, 6 meses, o paciente, ele acaba, ele mesmo, eliminando esses trombos da circulação pulmonar, né? Então, esse paciente, quando não existe essa resolução completa, né, desses trombos vão ficando organizados na circulação pulmonar e acabam evoluindo com esse aumento da resistência da vasculatura do pulmão e a sobrecarga cardíaca.
Quer dizer que existe a chance desse trombo ser eliminado naturalmente?
Quando o processo agudo inicial é detectado, né, e você inicia a medicação anticoagulante, né, o seu organismo, na grande maioria das vezes, ele resolve esse problema, né. O TEP crônico é uma condição, como a gente disse no início do programa, é uma condição rara. 4 a 5% dos pacientes com hipertensão com TEP agudo, né, evoluem com a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
Certo. A senhora falou no diagnóstico. Uhum. Como que é feito o diagnóstico?
Então, um paciente que eu identifiquei, né, nós fazemos o diagnóstico de duas maneiras, né. Primeiro, esse paciente que eu sei, né, que eu identifiquei na história dele um evento agudo inicial, né, por exemplo, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, isso é muito comum, né, e ele acaba evoluindo com um tromboembolismo pulmonar agudo pós-operatório, isso pode acontecer, né. Então, esse paciente, dependendo do grau de acometimento dessa circulação pulmonar, então, mesmo com tratamento instituído da anticoagulação, ele acaba não conseguindo resolver todos esses trombos, né? E ele permanece, depois daquele tempo estipulado, né, que quando a gente tem um evento agudo, a gente vai iniciar essa medicação anticoagulante por um período. A gente vai deixar em torno de uma média aí de 6 meses o paciente com essa medicação anticoagulante para o organismo tentar resolver esse processo, né? Se após esse tempo o paciente se mantiver, né, com sintomas, falta de ar, né, muito cansaço, ele está diferente do que ele era antes de tudo isso acontecer, ele não voltou às condições iniciais, às condições basais, eu tenho que desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, a gente utiliza métodos de imagem, né, a cintilografia pulmonar, de inalação e perfusão, é um exame para identificação, né, da presença desses trombos na circulação pulmonar. Por que a cintilografia pulmonar de inalação e perfusão seria um exame mais indicado no TEP crônico, né? Porque ela consegue avaliar esses trombos mais distais, que às vezes, por exemplo, dependendo do aparelho de tomografia, a gente não consiga ter essa detecção. Um exame complementa o outro, né? Existem vários exames de imagem que a gente pode utilizar. A tomografia computadorizada, né? A própria cintilografia que eu acabei de falar, a arteriografia pulmonar, né? Mas no caso específico do TEP crônico, a cintilografia seria o exame mais indicado, que a gente consegue avaliar essa circulação mais distal.
Doutora Adriana, e existem pessoas predispostas a contrair o TEP crônico?
Sim, então esses pacientes que tiveram esse evento agudo, né, então onde é mais comum isso acontecer? Pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, né, pacientes vítimas de fratura, que por algum motivo precisaram ficar por períodos de mobilização prolongada. São todos fatores de risco para o desenvolvimento do TEP agudo, né? Então, esses pacientes que tiveram esse evento agudo, a gente sempre tem que desconfiar, né? Mas nós temos também, né, condições, por exemplo, pacientes portadores de doença neoplásica, o câncer, né? Pacientes com a doença em atividade. Então, existem, né, nesses pacientes a liberação de alguns fatores, né, trombogênicos que poderiam predispor a formação desses pequenos trombos na circulação ou mesmo doenças autoimunes, algumas, né, podem levar aí a formação desses pequenos trombos que vão se organizando aí na circulação pulmonar, né? E é interessante até falar também, Mel, que cerca de 60% dos pacientes do nosso ambulatório com o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a gente não tem na história clínica inicial a identificação desse evento agudo, né? Então, às vezes, foram pacientes que foram, né, de alguma maneira, por exemplo, tem, assim, paciente mais idoso, né, que tem varizes de membros inferiores, ele fez um evento agudo, mas que ele não percebeu na história, né, e isso vai se repetindo, ou que tem, por exemplo, uma doença cardíaca como arritmia, né, que são fatores de risco para o desenvolvimento, né, desses eventos embólicos, né? E isso vai acometendo, às vezes, não é um evento inicial muito importante, são pequenos eventos, né, que esses trombos vão se organizando na circulação pulmonar e o paciente acaba sendo diagnosticado lá na frente, né, porque ele chega no meu ambulatório com o diagnóstico já da hipertensão pulmonar, né? Ele tem uma hipertensão pulmonar, onde eu vou tentar identificar qual é a causa dessa hipertensão pulmonar. Daí a gente vai ter que buscar na história, né, todo histórico, quais são as doenças que ele tem, né, e aí lançar mão dos principais exames para tentar identificar essa causa.
Então, as causas, elas podem vir desde doenças, né, como
doenças
como
cardíacas,
câncer,
esquerda, câncer, algumas doenças autoimunes, né, fatores que levem à imobilização por um período muito prolongado, né? São causas para eventos embólicos, de uma forma em geral, né? Normalmente, esses eventos, eles podem, na grande maioria das vezes, isso é perceptível pelo paciente, mas em alguns casos, às vezes, isso passa desapercebido na história, né? E se isso se repete, né, pode levar a esse tromboembolismo pulmonar crônico.
E ela pode acontecer também de uma hora para outra, no caso de uma cirurgia ou de um trauma, alguma coisa assim?
O evento agudo, sim. Mas isso é uma coisa que normalmente a gente já prevê, né? Então, por exemplo, quando o paciente é internado para a realização de uma cirurgia. Então, existe já protocolos clínicos, né, onde a gente realiza medicações anticoagulantes profiláticas, né, para prevenção da formação desses trombos. Então, isso já é uma rotina, né? Mas, por exemplo, após uma fratura, né, assim, isso aí às vezes o paciente não fica internado, né, então é uma situação de mobilização prolongada, né, ele sofreu um entorse, né, e ele vai ficar lá imobilizado 15 dias, né, então todo fator de onde você ocorre uma lentificação, né, da circulação pulmonar, né, você acaba predispondo aí a formação desses trombos.
Certo. Doutora, quais são os primeiros sintomas, assim, para a gente desconfiar que possa estar ocorrendo?
É um sintoma muito inespecífico, Mel. Assim, o principal sintoma é a falta de ar, né? Que é um sintoma muito comum a várias doenças, né? Então, eu acho que o importante, né, um paciente, assim, pra gente, né, se um paciente teve histórico, né, teve um histórico de ter tido um evento tromboembólico, um TEP, em algum momento da sua vida, e ele tá mais cansado do que o habitual, esse é um paciente que tem que procurar, né, uma assistência médica para ser feita essa investigação, né, ou um paciente com, por exemplo, a doença autoimune, com neoplasia, nausea, né, assim, mas isso é muito inespecífico, né, então é porque o sintoma mais comum é a falta de ar, que ele pode estar presente em várias doenças, né.
Isso dificulta, então, dificulta o diagnóstico,
por isso que às vezes é um achado, né, então é o paciente que vai chegar no meu ambulatório já com o diagnóstico de hipertensão pulmonar, que seria já essa consequência na nível cardíaco, né, levando ao aumento de pressões nessas câmeras de uma forma muito alterada, né? E o paciente já está numa fase mais avançada da doença.
Esses sintomas, eles limitam a vida da pessoa?
Sim. Né?
De que forma?
O paciente, ele vai tendo uma incapacidade para a realização das suas atividades diárias, né? De uma forma progressiva, né? Então, essa falta de ar, ela inicialmente ela pode ser aos grandes esforços, né, fazer uma corrida, andar muito rápido, mas isso com o passar do tempo, né, pode ficando cada vez mais para coisas corriqueiras, como tomar um banho, né, então é uma falta de ar que pode evoluir de uma forma progressiva, inicialmente para coisas mais intensas, mas com o passar do tempo, isso daí pode ficando para atividades banais do dia a dia, como tomar um banho, por exemplo.
Então é limitante,
né? É limitante.
E quem teve uma vez TEP aguda, qual a forma de prevenção? Existe uma forma de prevenção para que não ocorra o TEP crônico?
Então, o paciente que teve o evento agudo, né, provavelmente ele deve está em segmento médico, né? Então, eu acho que a melhor forma de prevenção, né, é realmente fazer esse acompanhamento médico, porque o médico, ele vai identificar na história desse paciente, né, a necessidade de manter, às vezes, essa medicação anticoagulante por um tempo indeterminado. Então, tem pacientes que já tiveram mais de um evento, dois ou mais eventos tromboembólicos na vida. Então, esse paciente, ele é candidato a tomar essa medicação anticoagulante, que ela é profilática, para o resto da vida. Então, ele não pode deixar de utilizar essa medicação do dia para a noite por algum motivo, né? Então, esse paciente, ele precisa manter esse segmento médico, vir aos retornos de saúde de uma forma regular, né, para ser feito esse acompanhamento. Então, essa é a melhor forma de prevenção, o acompanhamento médico, né? Porque esse paciente, ele pode receber essa medicação anticoagulante por um tempo, para ele vai ser necessário um tratamento curto de que pode variar de 3 meses a 6 meses, em média, né? Como pode haver a necessidade de utilizar essa medicação por um período mais prolongado e, às vezes, até pela vida toda.
Aquela pessoa que foi, que fez a cirurgia, ela corre o risco de ter novamente essa doença?
A cirurgia tromboendarterectomia?
Sim.
Então, normalmente, quando é feito a tromboendarterectomia, esse paciente, ele é um candidato a utilizar essa medicação anticoagulante para o resto da vida, né? Então, isso por si só seria já um fator profilático, um preventivo para não apresentar esses novos trombos. Se ele deixar de utilizar essa medicação, sim, tá? Corre o risco.
Doutora Adriana, existem pesquisas para outras formas de tratamento para essa doença?
Sim, então, existem atualmente, né, nós temos aí alguns estudos mostrando talvez os benefícios da utilização da angioplastia pulmonar nesses pacientes que não são candidatos ao tratamento cirúrgico, né? E em combinação com o tratamento clínico ou não, né? Assim, então, são estudos, né? Assim, isso já é uma técnica estabelecida no Japão, né? Que é onde existem os principais estudos, né? Mas aqui no Brasil, nós, em alguns centros, já é realizado esse tipo de abordagem, né, da angioplastia, como é feito no evento coronariano agudo, no infarto, né? Colocação de um estente, né? Agora, não no sistema cardiovascular, mas sim no sistema, na artéria pulmonar, né? Em vasos da circulação pulmonar.
E esse estudo mostra que é eficiente, aplicado.
Já é aplicado em alguns centros, né? E quando o paciente tem a indicação certa, né? Dependendo do caso, né? É eficiente.
Bom, hoje aqui no Saúde Sem Complicações, eu recebi a doutora Adriana Inácio de Paula. Ela é médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e também médica da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. A doutora Adriana tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica, com especialidade em pneumologia. E nós falamos hoje sobre TEP crônico, que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, doença causada pela obstrução das artérias por coágulos sanguíneos, que como consequência aumenta a resistência e dificulta a circulação sanguínea, provocando aumento da pressão nas artérias que levam o sangue do coração para os pulmões. E com isso o coração tem que fazer um esforço maior para vencer essa resistência, o que a longo prazo pode levar à falência do órgão. É isso, né, doutora?
Sim.
Doutora Adriana, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço o convite.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. Se você tem dúvidas ou novos temas para sugerir, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. E você também pode ouvir este e outros programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.